No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Grande quantidade de ouro é apreendida durante a operação da PRF em Roraima. Entidades se mobilizam para a criação de PL contra a pulverização de agrotóxicos no Maranhão. Campanha Dia de Doar chega ao Careiro com apoio da Casa do Rio. E programa para fortalecimento de empreendimentos da agricultura familiar é lançado em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Rodoviária Federal realizou em Roraima a maior apreensão de ouro desde o início das operações contra o garimpo ilegal no estado. Foram mais de 21 quilos do minério avaliados em cerca de 10 milhões de reais. Duas pessoas foram presas. Os detalhes com Denifer Costa.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 21 quilos de ouro ilegal em barras durante uma abordagem na BR-174 no município de Rorainópolis, ao sul de Roraima. O flagrante ocorreu na noite dessa quarta-feira, 27, quando os agentes pararam uma caminhonete Hilux que trafegava em alta velocidade pelo distrito de Jundiá. Durante a abordagem, a condutora, uma mulher de 33 anos, e o passageiro, um homem de 25, apresentaram informações divergentes, o que levantou a suspeita dos policiais. Nas buscas pelo veículo, foram encontrados pacotes lacrados com fita plástica, escondendo 33 barras de ouro maciço, totalizando 21 quilos do minério. A PRF informou que a carga está avaliada em aproximadamente 10 milhões de reais, configurando a maior apreensão de ouro realizada no estado desde o início da Operação Omawe, em fevereiro de 2023. A origem do ouro ainda é investigada, mas a suspeita é de que ele teria sido transportado para a fronteira com a Guiana ou Venezuela, onde seria comercializado ilegalmente. Os dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante e encaminhados à sede da Polícia Federal em Boa Vista para as medidas legais. Só relembrando, a Operação Omawe é coordenada pelo governo federal, que visa combater o garimpo ilegal em terras indígenas e proteger os recursos naturais da nossa região. Da Rádio Monte Roraima FM de Boa Vista, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E entidades católicas e sem fins lucrativos do Maranhão promovem mobilização para a criação de PL contra a pulverização aérea de agrotóxicos. Uma campanha está sendo organizada. Confira com Emanuele Araújo.
Segundo a Comissão Pastoral da Terra, de 2021 a junho de 2024, já foram registradas mais de 160 contaminações por agrotóxico nos territórios maranhenses. Dentro deste período, foram mais de 3.198 famílias contaminadas diretamente. Esses números, embora não sejam um espelho da realidade, nos indicam que no estado do Maranhão, povos e comunidades tradicionais gritam contra essa prática violenta que adoece toda a criação. A articulação das pastorais sociais REPAM, em parceria com organizações da sociedade civil, iniciou uma campanha de mobilização para a criação do projeto de lei estadual de iniciativa popular contra a pulverização aérea de agrotóxicos. Para ampliar a divulgação, foi realizada no último dia 28 uma coletiva de imprensa na capital maranhense. Na mesa participaram o arcebispo da Arquidiocese de São Luís do Maranhão e presidente do Regional Nordeste 5 da CNBB, Dom Gilberto Pastana, o advogado Guilherme Zagallo e a liderança da comunidade Forquilha no município de Benedito Leite, Marconi Martins. Em sua fala, Dom Gilberto destacou a importância do papel da igreja ao escutar e visibilizar essas realidades.
É tudo aquilo que destrói a vida, tudo aquilo que mata, né? E sobretudo quando é um projeto orquestrado, nós temos que denunciar. E denunciar a partir de nós é a partir daqueles que sofrem as consequências desses projetos. É preciso dar voz, é preciso escutá-los, é preciso fazer com que eles mesmo digam quais são as suas situações, a sua realidade. Então, nesse sentido, a igreja vai ao encontro. A igreja tem que escutar e visibilizar fazer com que essas realidades venham para o conhecimento de todos.
O processo de coleta de assinaturas, iniciado nas 12 dioceses do Regional Nordeste 5, a Igreja Católica no Maranhão visa uma porcentagem mínima de 5% por município. Entre os 217 que compõem o estado do Maranhão, o de São Luís tem o maior percentual de eleitores, sendo necessárias 37.497 assinaturas, ou seja, 5% do eleitorado total da capital. Com o total de assinaturas validados, todas serão encaminhadas para a Assembleia Legislativa do Maranhão. Atualmente, o Ministério da Agricultura proíbe a pulverização aérea a menos de 500 metros de cidades, povoados e mananciais ou a menos de 250 metros de moradias isoladas. Apesar de haver regras claras sobre a aplicação, a falta de fiscalização faz com que comunidades sejam atingidas por chuvas de veneno. A guerra química tem sido mais um dos graves crimes cometidos para expulsar os povos do campo, causando insegurança alimentar, perda do acesso à água potável, supressão do território, destruição da sociobiodiversidade, além de ameaças de morte e da perda da própria vida dos povos do campo. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Representantes do governo do estado do Pará acompanham a situação de comunidades que sofrem com a mortandade de peixes em Santarém. Além da análise da água, a Defesa Civil Estadual também garantiu ajuda humanitária aos moradores. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Uma comitiva da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, e da Defesa Civil Estadual, visitou recentemente a comunidade Garapé do Costa, na região de Várzea de Santarém, no Pará. Desde o último dia 12 de novembro, os moradores têm enfrentado a mortandade de peixes no canal do Aramanaí, no Rio Amazonas. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Santarém, mais de uma tonelada de pescado entre peixes de pequeno e grande porte foi encontrado morta nos últimos dias. E durante a visita, técnicos da SEMAS realizaram análise de qualidade da água do canal do Aramanaí e se depararam com uma água de temperatura elevada e com um peixe que ficou com um cheiro muito forte, sem possibilidade de consumo. Raul Protásio, secretário de Estado de Meio Ambiente, destaca que a equipe de monitoramento da qualidade de água trouxe os equipamentos e identificou que a água está com a temperatura elevada e sem oxigênio.
Chegou ao nosso conhecimento a notícia de que aqui na região de Santarém estava ocorrendo uma mortandade muito grande de peixe, prejudicando a economia local, prejudicando a alimentação dos ribeirinhos. Aí a gente se deslocou, então, junto com a Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros, nós viemos aqui para entender o que estava acontecendo e poder dar uma resposta à sociedade, uma resposta, sobretudo, aos ribeirinhos que estão sendo diretamente prejudicados por isso. Nossa equipe de monitoramento da qualidade de água trouxe os equipamentos para cá e a gente conseguiu identificar que a gente está com uma temperatura super elevada da água, que prejudica a qualidade de vida, né, do aquática, e também que não tem oxigênio. A água está sem oxigênio e a gente reputa isso em função da escassez, né, da estiagem, da ausência de chuvas, as cotas de inundação estão fora do padrão.
Além da análise da água, a Defesa Civil Estadual também garantiu ajuda humanitária aos moradores. Os comunitários já receberam cestas de alimentos e água potável no mês de outubro por conta dos impactos da forte seca. E a partir da próxima semana, uma nova remessa deve chegar, como pontua o Coronel Jaime Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coordenador estadual de Defesa Civil.
Nós já estamos com a logística de encaminhamento, temos aqui como ponto focal a liderança comunitária, né? E a previsão é a chegada até segunda-feira, né? Cada família irá receber duas cestas, padrão Defesa Civil, né? Então serão 142 cestas, duas para cada família, bem como água, inicialmente por um período de 60 dias. Mas se este desastre perdurar, né, com toda essa impactação para essa comunidade, a Defesa Civil do Estado continuará atendendo com ajuda humanitária, com assistência e fazendo a interlocução com as demais agências, seja do município de Santarém, como a própria Secretaria de Estado, como a SESPA, para o fornecimento, né, de uma melhor qualidade de vida, né, um apoiamento na questão da saúde, que o próprio município faz, mas que a Secretaria de Saúde do Estado também, né, que a Defesa Civil, ela é um conjunto de ações, né?
A Defesa Civil Estadual também já realizou a entrega de mais de 7 mil cestas de alimentos para moradores de comunidades ribeirinhas impactadas pela estiagem e as queimadas nos municípios de Santarém, Monte Alegre e Óbidos, a região de integração do Baixo Amazonas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, IFPA Santarém cediu o lançamento do programa Mais Gestão.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Vigilância Sanitária iniciou a Operação Boas Festas em Santarém. No período de 2 a 31 de dezembro, o órgão vai fiscalizar e orientar comércios para garantir produtos em boas condições de consumo no município. Saiba mais com Lies de Costa.
Com o objetivo de fiscalizar e orientar mercados, feiras, supermercados, padarias, restaurantes, churrascarias e açougues, assegurando que os produtos comercializados estejam em boas condições de consumo, a Vigilância Sanitária de Santarém inicia na próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, a Operação Boas Festas. Durante a ação, equipes do órgão fiscalizador devem visitar estabelecimentos comerciais para verificar o armazenamento, acondicionamento e exposição de alimentos, além de orientar os empresários sobre as boas práticas de manipulação. A iniciativa busca garantir a qualidade dos produtos oferecidos à população e prevenir possíveis riscos sanitários no município, como destaca Isanildo Pedroso, coordenador da Vigilância Sanitária, reforçando o caráter educativo da operação.
Essa operação é uma ação educativa com vista a promover as boas práticas da produção e manipulação de alimentos, possibilitando assim e minimizar ou eliminar os potenciais riscos à saúde da população, com foco maior em comércios, padarias, restaurantes, churrascarias e açougues, para que chegue um alimento de qualidade no dia a dia da população, orientando os empresários sobre a importância do armazenamento, acondicionamento adequado e possível risco sanitário.
O coordenador salienta ainda que a operação deve ser realizada por zona no município.
Então nós vamos fazer um trabalho voltado por zona na cidade, né? A zona oeste, na zona leste, na zona norte, a zona sul e a zona central. É um trabalho voltado próximo à população, próximo ao empresário, onde ele possa passar segurança alimentar à população. Então o nosso objetivo da Vigilância Sanitária não é só punir, mas também orientar, fazer uma ação educativa, né? O qual essas pessoas possam se adequar junto às Vigilâncias Sanitárias.
Realizada especialmente no período de grande movimentação no comércio santareno, a Operação Boas Festas inicia na próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, e encerra no dia 31 do mesmo mês. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o setor de bares e restaurantes está prevendo aumento nos lucros no fim agora de 2024, segundo uma pesquisa da Abrazel. Empresários têm investido em estratégias para atrair talentos, reforçar equipes para alta temporada. As informações com Yuri Bezerra.
O setor de bares e restaurantes prevê um final de ano aquecido. De acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, realizada com empresários no Amazonas, 82% dos entrevistados esperam um crescimento nas vendas para o período de festas. Segundo Rodrigo Zamperlini, presidente da Abrazel no Amazonas, este otimismo comparado ao ano passado indica um reaquecimento do setor local, que conta com o aumento da circulação de consumidores impulsionado pelo 13º salário e as festividades de final de ano.
A expectativa de aumento no faturamento, no movimento das casas nesse final de ano. Além disso, cerca de 40% dos respondentes da pesquisa afirmaram que pretendem contratar mais pessoas para os seus estabelecimentos, ou seja, também teremos uma geração maior de empregos até o final desse ano.
Para atender ao aumento na demanda, além de planejar a contratação de novos colaboradores até dezembro, os empresários têm investido em estratégias para atrair e reter talentos, reforçando suas equipes para a alta temporada.
E a expectativa é que parte desses empregos também possa ser mantida, pelo menos no início de 2025, aguardando aí como é que vai ficar esse nosso cenário econômico, para podermos também manter mais empregos ao longo do próximo ano.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa para o fortalecimento de empreendimentos da agricultura familiar é lançado em Santarém, denominado de Forte Mais Gestão. O programa executado pelo IFPA Campus Santarém em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Instituto Federal do Pará, IFPA Campus Santarém, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, promoveram na manhã desta sexta-feira o lançamento do programa Mais Gestão, uma iniciativa realizada no âmbito da Incubadora Tecnológica de Cooperativismo e Empreendimentos Solidários Intercopes do Campus Santarém, denominado Forte Mais, que visa promover e fortalecer as associações, cooperativas e empreendimentos da agricultura familiar no oeste do Pará. A programação contou com a participação da representante do MDA, Ana Terra Reis, da Secretaria de Abastecimento, Cooperativismo e Segurança Alimentar, e o professor Paulino Tavares, chefe da Divisão de Cooperativismo, além de representantes de cooperativas, associações, federações e secretarias de agricultura de Santarém, Belterra e Óbidos. A iniciativa marca o início do projeto em municípios do oeste do Pará e visa fortalecer os empreendimentos da agricultura familiar através de capacitações, consultorias, assistência técnica e metodologias ativas e inovadoras e, assim, garantir sustentabilidade econômica a longo prazo. Bruno Almeida, professor do IFPA Campus Santarém e coordenador de área do programa Mais Gestão, destaca uma das fases da iniciativa, que foi a seleção dos empreendimentos, que inclui as cooperativas e associações.
O nosso programa, ele já está na fase em qual a gente já tem as cooperativas e associações inscritas, né? Então a gente está na fase agora de análise desses documentos para a gente ter uma classificação desses inscritos. A gente observa que tem associações e cooperativas dos municípios de Óbidos, Alenquer, Mojuí dos Campos e Santarém, na sua maioria, e a gente tem uma grande expectativa de conseguir selecionar os melhores para que a gente possa fazer um bom trabalho, né, dentro daquele escopo do projeto, que seria buscar estratégias para que tenha uma gestão mais qualificada, no sentido de acessar mercado, acessar, por exemplo, compras para a cooperativa que possa sair com custos menores e coisas do tipo que, no final das contas, quem vai ganhar é a cooperativa. Então, a gente tem grande expectativa e espera que seja um sucesso, como já está sendo hoje no lançamento.
Para o professor Paulino Tavares, chefe da Divisão de Cooperativismo, as parcerias no âmbito do programa são muito importantes para o fortalecimento das organizações para que tenham acesso aos mercados e créditos, bem como o empoderamento do programa através da sociedade civil.
Esse elemento também é importante porque as parcerias com o Instituto Federal do Pará e também as parcerias do Instituto com outros parceiros que eles têm, é muito importante para fazer com que a execução desse programa de fato chegue nas organizações, que não só os beneficiários diretos, mas também os beneficiários indiretos, que são as cooperativas e associados, né? Por esse motivo, é importante que também a sociedade civil, né, se empodere desse programa, né, e fazer esse acompanhamento, apoiar esse programa. As cooperativas também apoiam, né? Porque eu acredito que essas formações, esses atendimentos é muito importante para que esses empreendimentos se fortaleçam e traçam o caminho da sua própria sustentabilidade.
A programação de lançamento incluiu também a assinatura do termo de compromisso da rede de apoio e de cooperação, além de apresentação de coordenadores de área, bolsistas, analistas, plano de trabalho e metodologia e apresentação sobre gestão de pessoas e gestão de cooperativas. Os empreendimentos selecionados para o programa estão localizados nos municípios de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, Alenquer, Oriximiná, Óbidos, Oruará e Placas, sendo que Santarém, Óbidos e Rurópolis serão os municípios polos do programa, que conta com equipes técnicas e de capacitação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
E agora a gente fala sobre doação, porque o Dia de Doar, que é uma campanha global, chegou ao Careiro com apoio da Casa do Rio. A programação acontece no dia 3 de dezembro. E os detalhes com a Derleia Oliveira.
O Dia de Doar, uma campanha mundial que acontece no próximo dia 3 de dezembro, mobiliza pessoas e organizações para transformar solidariedade e impacto social. No Careiro, a Casa do Rio, referência em iniciativas comunitárias, aderiu à campanha. A mobilizadora social e pesquisadora Fran Araújo explica sobre a iniciativa e o trabalho desenvolvido pela Casa do Rio.
Que é uma campanha onde a gente promove o ato de doar, a cultura de doação, para manter projetos sociais rodando, né? Então, quem participa dessa campanha são as organizações da sociedade civil. E a Casa do Rio, ela é uma organização do terceiro setor, ela precisa também, né? Ela vive de doações, de editais, enfim. Então, a gente já lançou essa campanha nas nossas redes sociais. Lá, quem for entrar tanto no nosso site, quanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim. Você vai encontrar lá essa campanha do Dia de Doar, um X valor, né, para cada atividade que a gente promove.
Fran Araújo destaca que apesar do dia D ser em 3 de dezembro, as doações já estão abertas.
Que tem como dia D o dia 3 de dezembro, que é o dia D, né, que então nesse dia a gente, né, geralmente recebe doações, mas a gente faz essa pré-campanha para esse dia. Então aí quem quiser doar qualquer valor para manter as organizações, manter os seus trabalhos aqui, né, rodando, ajudando as pessoas, né, que precisam de alguma forma dos projetos, né.
Mais do que doar, o convite da campanha é para que cada pessoa faça parte dessa corrente de solidariedade, contribuindo para construir um futuro mais justo e sustentável. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Não fomos ouvidos. Na madrugada do dia 24, terminou mais uma Conferência Mundial do Clima, a COP29. Mas os governantes dos que são conhecidos como países e ilhas se retiraram antes, protestando, mais uma vez, por não terem sido ouvidos. E o protesto deles vale, na verdade, para todos os países que estão sofrendo com desastres socioambientais sem terem feito quase nada para aquecer e agravar as mudanças climáticas em todo o planeta. Amigas e amigos, estes países e ilhas estão sendo cobertos pelas águas do mar e seus povos não fizeram nada que ajude a explicar a elevação do nível dessas águas. Mas com a ajuda dos conhecimentos científicos, eles sabem que estão sendo vítimas do que foi feito e continua sendo prática dos países que se desenvolveram explorando povos através da colonização e promovendo ritmos de produção e consumo que se chocam com os limites da Terra. É por terem consciência disso que exigiam, junto com os demais países empobrecidos, serem ouvidos e terem suas propostas de ajuda levadas a sério e aprovadas pelos países que se enriqueceram agredindo o planeta e seus povos. Eles precisam e têm direito a receber mais de US$1 trilhão por ano para enfrentar os desastres socioambientais, e os países ricos, se assumissem sua responsabilidade e deixassem de gastar com guerras e com apoio à indústria do petróleo, teriam condições de atender esse pedido. Mas eles se negaram a aceitar a proposta e, por isso, os 300 bilhões anunciados, mas sem nada que garanta que serão repassados aos países pobres, foi motivo de frustração e de revolta. Assim como se fez nas 29 COPs, As decisões foram jogadas para a COP30, que será realizada no próximo ano no Brasil. Será que a presidência do Brasil dessa COP conseguirá que o mundo todo, e de modo especial os países mais ricos, levem a sério os avisos que os povos indígenas fazem há muitos anos e a ciência séria confirma? Ou será mais uma reunião espalhafatosa e frustrante? Isso vai depender, em boa medida, disso. Que o Brasil dê passos para valer na direção do que todos os países devem fazer para evitar o agravamento do desastre socioambiental já em curso.
Encerra aqui a edição de número 4102. Do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Denifer Costa, Yuri Bezerra, Liege Costa, Daniela Pantoja e Emanuele Araújo. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site. rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.